Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite.
Está começando agora mais um episódio do Desvaneios. Eu sou o Cacau.
Eu sou o Rômulo.
E no episódio de hoje estamos aqui com Jaque e Lina, do projeto social Cultivando Sorrisos, aqui de São Luís do Maranhão, né, nosso estado. E aí, meninas, como vocês estão? Tudo bom com vocês?
Tudo ótimo, é um prazer estar aqui.
Olá, tudo bem? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui também, mais uma vez, né? Já estive em um outro episódio, estou muito feliz de estar aqui outra vez.
É, Lina, aí Lina já é velha de guerra aqui no Desvaneios, né? A gente, inclusive, até uma indicação que eu deixo aqui, vai escutar o episódio que Lina aparece comigo aqui falando um pouco sobre tempo, questões de fim de ano, né? Foi o nosso especial de fim de ano. Vai lá dar uma ouvida depois. Um
episódio muito bonito, Desvaneio sobre o Tempo, que Lina tá lá, né? Estrelando. Gente, hoje a gente vai bater um papo com as meninas sobre projetos sociais, né? Dando assim uma ênfase ao projeto social delas, o Cultivando Sorrisos. E pra começar, né, meninas, como vocês se conheceram?
Então, a gente se conheceu lá em 2013, através de uma amiga em comum, né? Uma amiga nossa. Foi até engraçada a forma como a gente se conheceu, porque em 2012, uma amiga minha mudou de classe e foi para a turma da Lina. E lá a gente começou a se aproximar por ter uma amiga em comum. Só que foi de uma maneira bem lenta, né? Que por algum motivo que eu ainda não entendo, a Lina tinha muito medo de falar comigo. E ela era bem tímida também, isso acabava complicando bastante. Mas, pro terror da Lina, eu também mudei de sala e fui estudar na sala dela, em 2013. E aí que, de fato, a gente realmente se aproximou, nós tínhamos muito em comum e acabamos nos tornando amigas. Graças a Deus, o medo dela foi esquecido, não é isso, Lina?
Sim, é porque quando eu era mais nova eu era bem tímida, então eu tinha um pouco de dificuldade de me aproximar, né? Ainda mais que eu ouvia também muitos boatos sobre Jaque, dizendo que ela era muito séria, muito inteligente.
Gente, não consigo imaginar a Lina super tímida.
Eu também.
Garota, acredite.
Tá aqui fora do meu imaginário. E Jaque, né? Porque para vocês que não sabem, né, que estamos ouvindo, mas todos nós fazemos parte do projeto CULT, né? Somos voluntários. E sim, eu também, eu tinha medo no começo de falar com o Jaque, né? Só na primeira ação que a gente foi, que eu vi assim que ela era bem fofa, mas a gente se falava antes pelo WhatsApp para mandar comprovantes, essas coisas de doação, né? Eu ficava sempre assim meio bobo, que ela parecia muito séria mesmo.
Só pareço. Depois que começa a ganhar intimidade, a seriedade vai embora.
E aí vocês se conheceram, né, e tal. Como é que foi essa caminhada até chegar no pensamento de criar um projeto e tudo? Como é que foi a inserção de vocês nesse meio de projetos sociais?
Como que vocês começaram, assim, tipo, a se interessar por projetos sociais? Primeiro foi uma, depois a outra, ou vocês foram juntas em alguma ação? Como foi isso aí pra vocês?
Gente, então, eu acho que foi algo que foi caminhando de uma forma bem mútua, né? Eu sempre converso com o Jaque sobre essa questão, assim, de como começou Cultivando, porque foi de uma forma que ambas, né, já havíamos pensado, nós e outros dois amigos nossos, né, que inclusive eles não permaneceram no Cultivando, permaneceu apenas nós duas, mas nós estávamos, foi uma conversa mesmo bem informal. Então, nós estávamos falando sobre desejo, né, de contribuir, de fazer algo para outras pessoas, né, essa questão de dar ao outro, né, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente pensou em como fazer, né, como chegar nessas pessoas e fazer a diferença na vida delas. Então, isso foi no ano de 2017. Só que em janeiro desse ano, na verdade foram nos anos anteriores a 2017. E no ano de 2017 foi quando a gente realmente fixou o pensamento e começou a colocar em ação, né? A ideia já virou, de verdade, ações. E a gente pôde ter a nossa primeira ação nesse ano, 2019 ou 2017. E que a gente foi em um abrigo, não foi, amiga? para crianças e adolescentes. E foi uma ação lindíssima. E foi o que deu start às nossas ações, de fato. Nós sempre fomos poucos, né? Eu acho que nós estamos em uma quantidade grande agora na equipe nesse momento. Mas nós também tivemos que parar por um tempo, porque no ano de 2018 nós paramos um pouco por conta da vida, né? Correria, todos os universitários, então não estava dando para atender as demandas, né, das nossas ações. Então a gente teve que fazer uma pausa e em 2019 a gente retornou. Mas essa é a nossa história, a história do Cultivando, né? É nesse sentido de retribuir as pessoas aquilo que nós pudermos dar de melhor para elas, né? Então, é esse o nosso objetivo.
Que lindo, amiga. Mas, assim, antes de fundar, né, o projeto do Cultivando, vocês participavam de alguma ação, assim, em outros projetos? Ou vocês, quando começaram, já foi com o CULT?
Eu, pelo menos eu, no meu caso, ainda não, eu não tinha participado necessariamente de nenhum outro projeto, nem de ações, assim. Eu tinha um desejo, existia ali o desejo, a vontade de participar, né, de impactar de alguma forma o mundo, mas eu ainda não tinha entrado de fato em nenhum projeto e nem tinha ideia. Esse era só o sonho, na verdade, né? Existia ali o sonho, mas nada que ainda me pudesse colocar aquilo em prática. E aí, era aquela coisa que eu guardava para mim. Só que aí, conversando com o Lima, né, nos anos anteriores a 2017, a gente percebeu que tinha, né, objetivos em comum, sonhos em comum. Então, a gente começou a trabalhar isso, né, tentar pôr em prática aquilo que estava ali só no nosso imaginário.
Esse sentimento, né, de ter essa necessidade, assim, de participar de algum projeto, de ter, assim, de... né, buscar causar alguma diferença na vida das pessoas, né, foi o que me motivou também a conversar com Lina, né, para ser voluntária do Cultivando.
Comigo foi do mesmo jeito também, assim, eu sempre tive vontade, assim, de participar de alguma coisa, eu participava de grupos da igreja, né, e tal, só que efetivamente não tinha muito esse impacto social, né, então... Eu conversando com Lina, e Lina falou, a gente vai voltar, porque na época, como Lina já citou, né, teve uma pausa. E a partir do momento que eles decidiram voltar, ela me chamou e foi sussa.
Eu costumo até pensar, gente, que eu fui muito ousada de nunca ter pensado e nunca ter participado de nenhum projeto social e ter pensado na ideia de criar um, sabe? Claro que não sozinha, porque nada foi sozinha. Mas com muita ousadia, assim, tipo, nesse sentido, né? De ter começado, assim, não ter pretendido participar como entrando através de seleções, etc., mas dar o pontapé inicial. Então, eu acho que isso é um diferencial, digamos assim. É um diferencial, assim, do processo que se deu, né? O que é hoje o Cultivando.
É muito admirável, assim, a coragem, né? Porque montar um projeto, organizar ações, organizar as doações, tudo isso, movimentar uma galera para que as ações aconteçam, né? Isso tudo é prazeroso, mas é cansativo, né? Precisa de uma organização, precisa de uma responsabilidade. Fale um pouco, assim, sobre o projeto, né? Conta pra gente quais tipos de ação que o Cultivando Sorrisos costuma promover, onde vocês costumam ir.
Pra falar um pouco mais sobre o projeto, né? E o que nos leva, né, de fato, a iniciar as ações, é bom a gente citar um ponto importante, que é a base ali do Cultivando. Que, como vocês mesmos já falaram, veio a partir de um desafio, né? Uma ousadia, a gente não participava antes, e decidiu estruturar um projeto ali, meio a um momento que era muito complicado, porque a gente tinha acabado de sair do ensino médio, estava ali com a pressão do vestibular, né? E o Cultivando, ele tem uma base assim, fundamental, que eu acho muito interessante compartilhar, que é o que mais nos motivou, né? O Cultivando, ele tem base em uma filosofia, que é até bem conhecida, que se chama Ubuntu. que a gente entende, né, que a gente só, como que a gente pode ser feliz se o nosso próximo não é, né? Como que um de nós pode ser feliz se todos os outros estão tristes? E a gente aprende isso nessa filosofia, e essa filosofia, ela diz muito sobre o que a gente estava sentindo quando o Cultivando foi criado e o que iria nos guiar a fazer as ações, os projetos, e em que meio a gente estaria, né? É, só para explicar um pouquinho, o Ubuntu é uma filosofia africana que vai tratar da importância e da comunicação das pessoas umas com as outras, né? Uma visão bem unificante do mundo, onde a gente precisa de um dos outros, né? A ideia é que a gente precisa um dos outros. Nós não podemos ser quem somos sozinhos, nós precisamos de outras pessoas, né? A ideia do Cultivando não é ajudar só para... Não é ajudar para se sentir bem consigo mesmo, mas é entender que ajudar o outro é ajudar a humanidade, ou seja, nos ajudar também, né? Então, as nossas ações, elas, inicialmente, nós trabalhávamos com crianças com base nisso, né, de impactar de alguma forma. Era a nossa principal ideia no início, quando o Cultivando surgiu, né? Mas com o passar do tempo foi se transformando, crescendo, né? Essa ideia foi se ampliando. E nosso objetivo, nosso público, no caso, ele foi mudando. Não é isso, amiga?
Isso. Fomos expandindo, né? O público.
E a gente começou a atender, deixar mais amplo, atender de fato cada indivíduo que se encontra em uma situação de vulnerabilidade social. Sejam crianças, ou população em situação de rua, imigrantes, refugiados. Então a gente vai ali ampliando, crescendo mais com isso, e a gente tem as ideias fixas, né, que são as doações de cestas básicas, livros, roupas, brinquedos, só que também nós decidimos trabalhar também com algo mais específico, por exemplo, promover eventos solidários como café da manhã, entrega de sopão. Fizemos recentemente uma entrega de cobertores e sopão para pessoas em situação de rua. Então aí ela vai mudando e a gente vai se encontrando em diversos pontos, né, dentro dessa ideia de projeto social.
Como é a interação de vocês assim com outros projetos? Vocês costumam fazer ações com outros projetos?
Sim, a gente costuma. O Cultivando, né, ela é uma organização social que é sem fins lucrativos, né, e também ele não tem nenhum viés político e nem religioso. Acho que é importante também a gente destacar, né, do que nós somos e também do que nós não somos. Então, ele sobrevive, ele vive através de todas as doações, né, e de contribuições de pessoas que podem se simpatizar com a nossa causa. Então, a forma como a gente também enxerga para somar, né, para somar as nossas forças e fazer as nossas ações que nós propomos, é contar também com nossas parcerias, com outros projetos sociais, com instituições. Então, fazer parceria foi algo assim fundamental, porque embora nós tenhamos objetivos, né, e uma estrutura que é bastante distinta, nós nos unimos. É como eu sempre digo, quando nós unimos o nosso propósito, né, o nosso alcance ele é ainda maior. Então, nós não podemos fazer nada sozinhos. Então, quanto mais nós unimos nossas forças, os nossos propósitos, nós podemos alcançar ainda mais pessoas. Então, o Cultivando ele sempre está aberto para essas questões de se juntar com projetos sociais, que nós já temos parceiros, temos uma parceria que é muito presente também no nosso projeto, que é um clube de mães, que é localizado aqui, né, no nosso município de Passos do Lumiar. Então, é uma parceria bem fixa, que está sempre disposto, né, a nos ajudar, a nos auxiliar e somar também as nossas forças, né? Então, é nesse sentido de dar apoio, de ajudar, de crescer e também de compartilhar, né, os nossos objetivos e o que nós temos em comum, os nossos sonhos, os nossos planos, né?
Falou aí, Lina, sobre essa questão das doações, né? Como é que é essa interação do público com o ato de doar, né? Vocês têm uma resistência, vocês sentem que tem uma resistência, é muito difícil conseguir, ou é fácil? Como é que funciona? para o Cultivando?
É, então, para o Cultivando, nós temos uma conta, né, específica que nós deixamos, inclusive, nas nossas redes sociais, como no nosso Instagram, por exemplo, e que a gente deixa disponível para aqueles que tenham interesse em nos ajudar em dinheiro. E também tem a questão das doações. Nós estamos sempre abertos às doações. Sempre que alguém quer doar, mesmo que não seja algo que nós estejamos buscando no momento, como, por exemplo, nós já recebemos proposta de pessoas que dizem: ah, vem buscar aqui, me encontra no terminal, eu tenho roupas para doar para o projeto de vocês. A gente recebe bastante isso.
A gente tenta fazer com que o Cultivando ele tenha uma comunicação bem aberta, bem clara com o público. Então, a gente não considera, né, que tenha uma reação assim complicada. Não, as pessoas são bem abertas, a gente deixa bem claro sempre que a ajuda é fundamental para que a gente consiga manter, né, a frequência das ações, auxiliar as pessoas e esclarecer, né? Não apenas esclarecer, mas quando a gente recebe as doações, a gente faz a declaraçãozinha, o recibo, para que essa pessoa saiba que todos os recursos que a gente está conseguindo, a gente está captando ali, ela vai ser utilizada integralmente para a aplicação dentro do Cultivando, né? Para auxiliar outras pessoas.
Quais são as maiores dificuldades, assim, em ter um projeto social, né? Em estar assim, à frente de um projeto social? Que dificuldades vocês já enfrentavam, né, antes? E agora, com a pandemia, né, quais dificuldades vocês estão assim, enfrentando para promover as ações e tudo mais?
Tomar a frente, estar à frente de algo é bem trabalhoso, né, como nós já até comentamos aqui, que exige muito, muito da gente, muito esforço. E então, nós temos diversos desafios dentro do projeto, né, e nós contamos no projeto com os três gestores, né, que estão à frente, estão na gestão e coordenação do projeto, que sou eu como presidente fundadora, né, do projeto, a cofundadora e também responsável pela nossa comunicação, Jaqueline, responsável por todos os nossos posts belíssimos no Instagram, e também contamos com o nosso coordenador de ações, né, que também é o nosso intérprete, que é o Flávio Garcês. E então, nós estamos sempre coordenando, implementando, pensando ações. É claro que isso não vem apenas de nós, porque nós também sempre deixamos abertos para os demais integrantes que também tenham interesse, que vejam um público-alvo que a gente pode atender, uma comunidade específica que a gente pode atender e como atender. Então, acho que o nosso diálogo, nós, enquanto equipe, facilita muito para que esse processo que é trabalhoso, né, que a gente sabe que é difícil, acaba sendo algo que dá para manter, dá para manter com uma certa leveza. Então, nesse período de pandemia, nós sofremos bastante porque nós não pudemos fazer ações por conta da pandemia, mas depois de um certo tempo, alguns meses, a gente conseguiu retornar, mantendo os cuidados devidos. Mas a gente conseguiu retornar assim, as nossas ações com os nossos públicos. Nós fizemos ações com crianças aqui da minha comunidade, e foi muito legal no Dia das Crianças. A gente fez a ação do Sopão, que foi no Centro Pop. Então, a gente conseguiu retornar essas ações, assim, lentamente, né? Mas a gente conseguiu levar elas, apesar das dificuldades enfrentadas, ainda mais em um tempo. Em tempos de pandemia, né?
Exatamente, porque às vezes a gente pensa assim, né? A gente está num período de pandemia, é complicado, a gente tem que se proteger, mas existem pessoas que estão em situações muito complicadas e que a gente, enquanto projeto, não pode fechar os olhos, sabe? Então, tem sido desafiador, muito desafiador, e nós buscamos sempre manter todos os cuidados possíveis e fazer o que nós temos como objetivo, né? Auxiliar, cuidar, ajudar as pessoas. Então, por mais desafios que a gente tenha, que são muito complicados, eu acho que o maior é, de fato, se manter firme e forte e não se abalar e não desistir quando as dificuldades se tornam muito complicadas.
Então, gente, quando é que vocês começaram a recrutar as pessoas para serem voluntárias do projeto? e se ainda está com as vagas abertas, como é que é essa relação do voluntariado do grupo?
É, assim que o Cotidiano de fato nasce, nós percebemos que a gente precisa de mais pessoas para manter, para fazer acontecer de fato as ações, né? É, que enquanto o projeto, tendo 4 pessoas na equipe, se tornou um pouco complicado. Então a gente começa ali a falar com amigos, a convidar familiares, foi bem assim no início. Só que a gente enfrenta as dificuldades, né, de horários, de dedicação, e aí a gente começa, de fato, a entender que precisa ter uma estrutura, tem que ver como a dedicação das pessoas, como as pessoas vão lidar em fazer parte de um projeto, entender que as ações elas precisam acontecer e que, às vezes, né, vão acontecer ações em horários que talvez não sejam muito bom para todos. Então, a pessoa tem que ter bastante disponibilidade, né? E aí a gente teve a ideia de fazer um seletivo, porque nesse seletivo a gente conseguiria ver ali quando a pessoa estava disponível, a real motivação daquela pessoa, e deu certo, foi bem interessante, nós conseguimos bastante voluntários assim. Só que aí a gente percebe que existem muitas pessoas que não que a gente fechou o período seletivo, né? E essas pessoas apareceram às vezes depois do seletivo, ou então não foram, como foi o caso, né? Que aconteceu contigo, Cacau, que tu não foi chamada no período seletivo, mas foi chamada depois, né? Aliás, começou a participar depois. E foi assim, tem pessoas que tinham um desejo gigantesco de fazer parte, mas não estavam ali no período do seletivo. Recentemente, na nossa última ação, uma moça, a Rebeca, ela mandou mensagens, acho que foi até a Lina que conversou com ela, e nós convidamos ela para ela conhecer. A gente faz assim, convida a pessoa para conhecer em uma ação, vai acontecer uma ação tal no dia tal. A gente fala, olha, você quer participar? Porque a pessoa vai participar, ela vai conhecer, ela vai entender ali um pouco da rotina, e se ela de fato se identificar, ela permanece, né? A gente gosta de que essa pessoa ela tenha a sensação de fato de fazer parte daquilo dali antes dela entrar, sabe? Dela ser considerada de fato ali um voluntário do Cotidiano. E tem dado muito certo, as pessoas têm, quando são convidadas, elas participam, gostam e permanecem, né? Se dedicam muito e fazem de fato o Cotidiano acontecer. Isso é incrível.
E qual foi assim, a ação, né, que mais tocou vocês individualmente, assim, para cada uma? Qual foi assim, a ação que vocês, sabe, que o coração ficou? Vocês entendem, né, assim, que vocês ficaram mais tocadas, mais emocionadas, assim, qual foi a ação?
Eu sempre digo que fazer parte do Cultivando Sorrisos é ter a oportunidade de sair da minha zona de conforto, né, experienciar novas realidades, conhecer pessoas incríveis. E então eu sinto que cada ação me toca de maneira única, sabe? Porque as pessoas, eu considero as pessoas únicas, então cada uma delas tem uma história de vida impactante, de força, de luta, de superação. Então essas situações, ela toca muito a pessoa. E o curioso é que às vezes você vai com o objetivo de impactar a vida de alguém, né? Você vai ali com esse objetivo e você percebe que, na verdade, você está sendo impactado também, sabe? É você quem está sendo impactado. E, às vezes, parece como se levasse um soco para o estômago, sabe? Quando você vê da maneira mais crua possível a desigualdade social. E, no meu caso, acho que das ações até agora do Cotidiano, essa última ação teve um caso específico que me tocou muito, me deixou muito emotiva. Fui as lágrimas, né? Foi na última ação, a gente foi entregar sopa e cobertores para a população em situação de rua, né? E foi, sabe, é como levar um tapa, sabe? Você vê a realidade tão escancarada da desigualdade social. E como as pessoas em situação de rua, na maioria das vezes, elas são invisíveis para a sociedade e esquecidas também pelo poder público. Então, nessa ação que ocorreu na Praça Deodoro, aqui em São Luís, eu conheci um rapaz que estava apresentando ali diversas dificuldades, aliás, diversas sequelas, né, em decorrência de um AVC. E ele contou, uma fala bastante enrolada devido ao AVC, a história de vida dele. E aquilo me tocou profundamente, sabe? Porque saber que, além de todas as dificuldades que a pessoa tem em estar ali em situação de rua, a pessoa sofre ali um AVC, tem ali sequelas motoras, sequelas na fala, sabe? E ela ainda tá na rua dessa maneira, é pior ainda, sabe? É uma coisa que complica ainda mais, torna ainda mais complicado estar ali na rua. E ele chorou contando sobre a vida dele. Então, aquilo me fez assim, me tocou, sabe? É uma coisa assim que me deixa até emocionada falar, porque é tão diferente, sabe? A gente vê que a gente tem uma realidade tão diferente, aí você passa, você conversa, olha para a pessoa e vê que tem tantas outras coisas acontecendo, sabe? Tem tanta coisa que precisa de atenção. Tem tanta coisa ali que necessita de um foco maior, que a gente precisa fazer a diferença. Então, são coisas que eu tenho certeza que a minha conversa com ele naquela noite, para mim, não vai ser esquecida. E ele, sem dúvida nenhuma, ficou marcado assim, na minha vida. É um dos momentos mais tocantes para mim, enquanto voluntária do Cultivando Sorrisos, assim, na minha vida em si.
Eu compartilho muito desse pensamento de Jaque, quando ela diz que cada ação toca a gente de uma forma diferente, até porque os públicos com quem a gente trabalha no projeto Cultivando, eles são diversos. Então, cada ação ela nos toca de uma forma diferente, aborda assuntos diferentes, nos faz pensar e refletir sobre assuntos diferentes. Então, cada uma delas me toca e chega para mim de uma forma distinta. E eu acho que eu posso destacar entre elas algo que foi bem marcante para mim, né? Eu acho que na minha carreira como voluntária do Cultivando, foi a nossa primeira ação, foi a nossa visita, né? A nossa ida a um abrigo, que é Casa da Família, localizado lá no Turu, para crianças e adolescentes. E então, foi muito tocante ter estado ali naquele momento, ter lidado com crianças pela primeira vez, né? E vendo elas em uma situação onde elas estavam, crianças que vinham de uma família conturbada, que acabaram sendo abandonadas. Então, a gente percebeu uma carência vindo do olhar de cada criança, da forma como elas nos tratavam, que era como se elas, em momento algum, quisessem que a gente saísse de lá. Então, isso me tocou muito. E algo que foi ainda mais tocante, assim, individualmente falando, foi uma das crianças, uma menininha, que quando a gente já estava saindo, porque a gente passou apenas uma manhã, né, lá no abrigo. E quando a gente já estava saindo, ela pediu para mim para que eu deixasse o meu cordão com ela, como uma forma de lembrança. E isso foi muito forte para mim, porque isso demonstrava, acima de tudo, que ela queria o nosso retorno, porque foi importante para ela. E mesmo que nós nunca mais, né, podemos ter a chance de retornar para lá, não digo exatamente chance, mas nós ainda não organizamos uma volta, um retorno para lá, mas eu tenho certeza que isso foi impactante, não apenas para mim, mas para ela também. Eu tenho vontade, assim, de saber se ela continua com o meu cordãozinho e até que ponto a nossa ida impactou na vida dela, né? E isso foi muito importante para mim, mas eu também não posso dizer que as outras ações não tenham me tocado, não tenham mexido comigo, porque é muito desse pensamento de que nós somos atingidos, né? É exatamente nesse sentido de sair da nossa zona, sair da nossa bolha e ver outras realidades, né? E ver a vida também com outros olhos. Eu acho que participar de projetos sociais, ele nos faz exatamente isso, com que a gente saia do local que a gente está e enxergue a vida com outros olhos, olhos diferentes. E eu posso considerar também que melhores. Eu acho que nos melhora enquanto pessoas, porque nos faz querer ser melhores para as outras pessoas. Eu acho que é muito esse pensamento.
Participar do Cultivando, eu sinto como se cada vez mais eu melhorasse enquanto pessoa. E eu acho que a gente está em constante evolução. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é algo que faz bem para a gente. A gente vai ali em busca de fazer o bem para a pessoa, isso retorna para a gente, sabe? É algo que é maravilhoso.
O bonito mesmo é ver a transformação na vida do outro, né? Ver o quanto aquilo transformar a vida da outra pessoa. Eu acho que isso não tem preço, né? A gente sai realmente transformado, mas eu acho que o talvez a recompensa maior seja quando a gente tem a certeza de que fez a diferença na vida de alguém, né? Aí eu acho que isso, assim, é o mais massa, né? Na verdade.
A gente costuma dizer que, às vezes, uma pequena ação nossa pode ser mínimo que a gente considera, sabe? Às vezes é tudo, é muito para outra pessoa. Então, é isso que acho que nos motiva, sabe? É ter certeza de que a gente está fazendo alguma coisa para mudar a realidade de alguém. Porque as pessoas costumam falar assim, ai, mas você não vai mudar o mundo, você não vai mudar o mundo. Mas, beleza, a gente não realmente, talvez não mude o mundo, mas a gente está mudando o mundo de alguém, a gente está fazendo a diferença na vida de alguém. E acho que é exatamente sobre isso.
E amiga, para quem quiser ajudar, no caso, como é que faz? Como é que tem acesso a vocês? No caso, a gente, né?
O Cultivando, ele depende totalmente da ajuda das pessoas para que a gente consiga realizar todas as ações, né? Fazer as nossas campanhas. A gente disponibiliza nosso e-mail, o nosso Instagram, o projeto Cultivando Sorrisos, onde as pessoas podem mandar mensagens se elas quiserem doar algo. As pessoas podem doar, no caso, com doação única ou mensal, né, em dinheiro. Nós disponibilizamos uma conta para isso, que todos os recursos são aplicados integralmente na realização dos objetivos sociais. As pessoas também podem estar doando itens como cesta básica, roupas, brinquedos, livros didáticos, kits de higiene e... No atual momento que nós nos encontramos, né, em pandemia, nós também passamos a receber doações de máscaras. Inclusive, na última ação, nós recebemos uma doação de 50 unidades de máscaras, não foi isso, Lina?
Isso, 50 unidades. Conseguimos essa parceria lindíssima.
Sim, foi algo ótimo, porque além da entrega de sopa, nós também entregamos as máscaras, né? E isso tinha pessoas que não tinham, então isso foi bom, foi muito bom. E caso a pessoa tenha alguma dúvida, é só nos enviar, sabe? A dúvida ou uma sugestão de ação. A gente sempre fala, se você conhece um local que precisa, uma família, alguém que precisa de ajuda, você pode entrar em contato com a gente, que nós vamos fazer uma ação e auxiliar essa pessoa, essa família, essa comunidade. Pode entrar em contato conosco através do nosso endereço de e-mail, pcultivandosorrisos@gmail.com ou através do nosso Instagram, @projetocultivandosorrisos. Aí é só mandar mensagem e a gente retorna o mais rápido possível.
Inclusive, gente, para quem não morar aqui em São Luís do Maranhão, na região metropolitana, que é a região onde o Cultivando atua, pode ajudar também dessa forma que a Jaque falou, né? Enviando doações através dessa conta, que a Jaque pode até falar aqui qual a conta, porque aí, por exemplo, você não mora aqui, você está afim de ajudar o projeto, gostou do projeto, então manda para a conta que a Jaque vai falar agora.
Então, nós temos uma conta no Banco do Brasil, no nome da Lina, a nossa presidente e fundadora. É a agência 48631, conta corrente 27106, dígito 3. Nós também temos o Pix, né? Que é um número de celular, DDD 98 988771390, e o nome Lina Paula Cutrim Garcia. Por essa conta você pode, independente do local que você esteja, você pode enviar a sua contribuição, a sua ajuda. Será muito bem recebida e aplicada totalmente na realização das nossas ações.
E é isso, gente. Eu gostaria também de agradecer a presença de vocês e espero que vocês possam vir mais vezes para falar não só do Cultivando, mas para falar de várias outras coisas dessa lombra que é a vida, né, gente?
E mandar um beijo também para os outros voluntários, né? Porque acho que sem a galera o projeto não acontece, né? Mandar um beijo para os voluntários, mandar um beijo para quem ajuda. Eu acho que é muito importante, né? Assim, para manter o projeto vivo, todo mundo assim acaba. Todo mundo tem a sua importância. Então, mandar um beijo para todos.
E, gente, eu queria muito agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estarmos aqui, né, reunidos para falar sobre algo que é tão bonito e que me toca, fala comigo assim diretamente. Acho que isso é muito perceptível, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta muito, isso é muito visível na forma como a gente fala desse algo, né? Como acho que não dá de perceber o brilho nos olhos, mas dá de perceber o amor nas nossas palavras. Então, acho que isso é importante. E isso está presente aqui, acho que, né, em nós quatro, né? Então, eu agradeço de verdade por esse espaço concebido, para que a gente fale sobre o nosso projeto. E até a próxima. Muito obrigada de verdade.
Sim, gente, muito obrigada. Agradeço muito o convite. É maravilhoso a gente falar sobre o Cultivando, compartilhar essas experiências do Cultivando. E eu espero, sinceramente, que quem esteja ouvindo se sinta inspirado a ajudar o próximo, a também buscar fazer a diferença. Eu acho que isso é fundamental. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Agradeço também, gente, eu gostaria aqui nesse espaço agradecer a equipe do Cultivando. E não só a equipe, né? Porque eu vejo o Cultivando como um resultado ali da união entre voluntários, anônimos, pessoas que fazem doações, sabe? Eu acho que é essa união que, de fato, faz o Cultivando acontecer. Realmente cultivar sorrisos.
Chegamos mais ao fim de mais um episódio do Desvaneios. E sigam a gente nas redes sociais, @desvaneios.
Não esquece também, né, de compartilhar esse episódio com seus amigos, que também foram os loucos do BBB nesse ano. Joga lá no grupo do Zap, tá? E não esquece de seguir a gente também nessas plataformas que estamos disponíveis, né? Estamos no Cashwood, no Spotify, no Pocket Casts, no Anchor. A gente está em todos os lugares.
Até a próxima terça, às 19 horas, toda terça-feira, um episódio novo, tá? Vem aqui ficar juntinho com a gente e futricar, né? Sobre as coisas, sobre tudo.
E sobre nada
e
também.
Sobre nada. Um beijo.
Beijo, e gente. Até a próxima. Tchau.
Tchau.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos. É só escolher e dar o play.
O Desvaneios tem a apresentação de Carolina Silveira e Rômulo Leal. A produção de Carolina Silveira e edição de Rômulo Leal.